Você por dentro dos fatos que foram notícia. Diálogo Mais, com Luiz Sucupira.
Olá, a gente está começando agora o Diálogo Mais dessa semana. E essa semana a gente vai falar sobre eleições de 2022. Eu vou deixar você por dentro de muita coisa que é fato, que é boato, sobre urna eletrônica, enfim. Nós vamos conversar sobre isso. Eu trouxe muito material interessante para que você conheça a realidade das eleições em 2022. Os ataques, o que é que estão dizendo, o que é que a comunidade internacional fala sobre as eleições no Brasil. Enfim, você vai saber como começou a votação no Brasil, como que começaram as eleições, desde quando se vota nesse país, né? O que é que aconteceu, quem votou primeiro, quem votou depois, enfim, tudo, de uma maneira bem resumida, para que você possa ficar bem informado e possa também escapar das fake news, ok? Bom, as eleições gerais no Brasil, em 2022, estão agendadas para o dia 2 de outubro, para o primeiro turno. E no dia 30 de outubro, em caso de um segundo turno, nós teremos a outra parte da eleição. Nesses dias, serão eleitos o presidente, o vice-presidente e o Congresso Nacional. As eleições para governadores do Distrito Federal também vão acontecer simultaneamente. Segundo decisão de 2020 do Tribunal Superior Eleitoral, os partidos políticos devem atribuir parte de suas listas e tempo de emissão durante a campanha eleitoral a candidatos afro-brasileiros. O Tribunal Superior Eleitoral estima que o Brasil terá a participação de algo em torno de 148 milhões de eleitores nas eleições, o que coloca o país, no caso o Brasil, como a segunda maior democracia do hemisfério ocidental e uma das maiores do mundo. Além disso, o cadastro de novos eleitores bateu recorde, mais de 2 milhões de jovens entre 16 e 18 anos tiraram seu título para poder votar este ano aqui nas eleições do Brasil. E o que é mais importante é que, infelizmente, apesar de tudo isso que nós estamos vivendo no Brasil, ou seja, e já vivemos, né, na nossa história, a gente está sofrendo com algumas ameaças, alguns ataques à nossa democracia, partindo exatamente de quem não deveria, né? Enfim, para você ter uma ideia, essas eleições são marcadas por ataques, né? Inclusive, do próprio presidente da República, ou seja, da instituição que foi eleita pelo voto democrático para nos representar e conduzir esse país, né? Quem deveria dar o exemplo age como alguém que só aceitará o resultado das urnas se ele, o presidente atual, ganhar. Caso contrário, pode ter problema. Isso é o que ele promete. Bom, isso é ainda mais grave, pois desperta um sentimento de golpismo, e isso não tem o apoio da população e muito menos das demais democracias do mundo. A Mais FM é uma rádio educativa, e como tal, precisa cumprir a sua missão de não apenas informar, mas ajudar a formar opinião através da educação. Então, hoje, no programa Diálogo Mais, a gente vai entender mais sobre o nosso sistema eleitoral. E antes de começar, é importante mostrar para você o que pensa a comunidade internacional a respeito da nossa urna eletrônica. Muitas vezes a gente tem uma ideia de que só aqui no Brasil é que existe urna eletrônica. Não, não é. Isso eu vou falar logo lá na frente, vocês vão entender por quê. Dizem que é só Venezuela e Cuba que tem urna eletrônica, e na realidade não é assim, né? Então já é a primeira mentira. E vocês vão perceber que a comunidade internacional anda bastante preocupada com o ataque que anda acontecendo de dentro do Brasil contra a nossa própria democracia, como eu disse, de quem deveria estar nos protegendo, quem deveria estar defendendo. Porque foi eleito várias vezes, né, quando deputado, por esta mesma urna. E agora está questionando essa urna junto com os militares. Mas a gente vai falar disso mais lá na frente, você vai ficar por dentro, porque o diálogo está começando.
Está começando Diálogo Mais, o programa de entrevistas e debates da Mais FM.
Bom, agora a gente volta em definitivo até o final do programa, falando sobre eleições 2022. A gente vai, como eu disse, informar você mais sobre esse assunto. Vamos A matéria da BBC.
No momento em que o presidente Jair Bolsonaro volta a lançar dúvidas sobre o processo eleitoral, sugerindo que os militares deveriam supervisionar a contagem de votos, os Estados Unidos dizem ao Brasil que o que precisa acontecer são eleições livres e justas, usando as estruturas institucionais que já serviram bem a vocês, brasileiros, no passado. Eu sou Mariana Sanches, correspondente da BBC News Brasil aqui em Washington, e entrevistei a subsecretária de Estado dos Estados Unidos, Victoria Nuland, sobre as afirmações de descrédito de Bolsonaro sobre o sistema eleitoral e sobre outros temas, como a posição de Estados Unidos e Brasil em relação à guerra na Ucrânia. Nuland é responsável por assuntos políticos na diplomacia americana e esteve há poucas semanas em Brasília para uma visita de alto nível. Os diplomatas dos dois países trataram de cooperação nas áreas de defesa e de agricultura. Na ocasião, os americanos voltaram a expressar confiança na democracia brasileira. Bolsonaro tem feito uma série de comentários sobre supostas fragilidades das urnas eletrônicas e atacado o Tribunal Superior Eleitoral, que conduz o processo. Recentemente, a agência Reuters noticiou que em julho de 2021, o diretor da agência de inteligência americana, CIA, William Burns, teria advertido assessores diretos de Bolsonaro de que o presidente deveria deixar de questionar a integridade das eleições brasileiras. Tanto Bolsonaro como o general Augusto Heleno, chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, e que teria estado presente na conversa, negam que ela tenha acontecido. Eu questionei Nuland sobre o que os Estados Unidos fariam em caso de uma tentativa de golpe no Brasil.
We want a free and fair election.
Queremos eleições livres e justas em países ao redor do mundo e particularmente nas democracias. Julgamos a legitimidade daqueles que se dizem eleitos com base em se a eleição foi livre e justa e se os observadores internos e externos concordam com isso. Então queremos ver para o povo brasileiro eleições livres e justas no Brasil. Vocês têm uma longa tradição nisso. E isso é o mais importante para manter a força do Brasil daqui para frente.
Ao citar observadores externos, Nuland toca em mais um ponto sensível no atual debate político brasileiro. Depois que o TSE enviou dezenas de convites para instituições estrangeiras acompanharem o pleito em outubro, o Itamaraty reclamou do convite à União Europeia e o TSE teve de recuar. Bolsonaro também disparou críticas públicas à presença dos observadores, que acompanham eleições brasileiras ao menos desde 1994, ao dizer que, abre aspas, o pessoal quer dar ar de legalidade às eleições, convidando observadores internacionais. Para Nuland, no entanto, não há motivos para que os brasileiros suspeitem da integridade do processo eleitoral nem implementem mudanças no sistema.
Acreditamos que o Brasil tem um dos sistemas eleitorais mais fortes da América Latina. Vocês têm instituições fortes, salvaguardas fortes, uma base legal forte. Então, o que precisa acontecer são eleições livres e justas, usando suas estruturas institucionais que já serviram bem a vocês no passado. Temos confiança no seu sistema eleitoral. Os brasileiros também precisam ter confiança.
Segundo ela, um ponto de preocupação para o pleito poderia ser uma interferência russa nas eleições. O assunto teria sido tema de conversa dos americanos com políticos brasileiros.
Obviamente temos preocupações. Vimos a Rússia se intrometer em eleições em todo o mundo, inclusive nos Estados Unidos e na América Latina. Portanto, em minha recente visita ao Brasil, também exortei o governo a ser extremamente vigilante, e a oposição também, para garantir que forças externas não estejam manipulando seu ambiente eleitoral de forma alguma. Isso precisa ser uma eleição de brasileiros para brasileiros, sobre seu próprio futuro.
Bom, e como é a votação eletrônica no Brasil? Muita gente questiona, né? Outros dizem que são favoráveis ao voto impresso, outros começaram a acreditar que você poderia imprimir o seu voto para mostrar por aí em quem você votou. Isso é proibido, o voto é secreto. Né? E também outras pessoas imaginaram que só existe essa possibilidade através do de que você tem que imprimir o voto. Ou seja, mas existem vários mecanismos que mostram a segurança da urna eletrônica e do sistema de votação eletrônico no Brasil. Um deles é o sistema de registro do BU, o boletim de urna. Né? Já é a impressão da quantidade de votos que foram colocados lá. Já se tentou todo jeito invadir a urna, de alterar o resultado do que está lá captado através de votação. Mas ainda não se conseguiu. Então, é considerada bastante segura. Mas como é o sistema de votação eletrônico no Brasil? Vamos acompanhar essa matéria.
Enquanto em países como os Estados Unidos, a contagem de votos das eleições pode levar dias, no Brasil a gente fica sabendo o resultado em poucas horas. E isso incluindo lugares distantes, como as comunidades no coração da Amazônia. Eu sou André Chalders, repórter da BBC News Brasil em Brasília. E nesse vídeo eu vou contar como funciona a grande responsável por essa rapidez, que é a urna eletrônica. Eu vou falar também sobre a confiabilidade da urna eletrônica, que algumas pessoas questionam. Desde que ela foi adotada, não há nenhuma acusação séria de fraude. E a maioria dos especialistas concorda que ela ajudou a aumentar a segurança desde que foi introduzida nos anos 90. Mas vamos lá. Primeiro, como as urnas são preparadas? O programa de computador que é usado nas votações é desenvolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, e é depois encaminhado aos Tribunais Regionais Eleitorais, os TRS, que são responsáveis por instalar esse programa de computador nas urnas. A preparação das urnas é uma cerimônia pública, aberta à imprensa, aos partidos políticos e ao Ministério Público. Essas cerimônias acontecem nos TRS ou nos cartórios eleitorais, e são sempre ao mesmo tempo. Agora, distribuir as urnas é um pouco mais complicado. Pode levar até 5 dias na Amazônia e mais de uma semana no exterior. Uma vez que elas chegam nos locais de votação, elas são ligadas na rede elétrica ou então em geradores, onde essa possibilidade não existe. Agora chegamos à segunda pergunta. Como os votos são transmitidos tão rapidamente? Isso acontece porque as urnas eletrônicas não precisam viajar fisicamente até as capitais dos estados onde estão os TRS. Geralmente, são transmitidos pela internet usando uma rede privada da Justiça Eleitoral. Mas vamos ao passo a passo. Logo depois do fim da votação, a urna eletrônica calcula os votos e produz um arquivo de computador chamado Resultado Digital de Votação, o RDV. Esse RDV é então colocado numa espécie de pendrive chamado Memória de Voto, que então viaja fisicamente até um lugar onde existe um acesso à rede da Justiça Eleitoral. Para aumentar a segurança, esse arquivo é assinado digitalmente numa cerimônia pública. Eu citei agora há pouco a rede privativa da Justiça Eleitoral. Isso porque os votos, na maioria das vezes, não trafegam pela internet normal que você está usando para ver esse vídeo, por exemplo. Ao contrário, eles usam uma rede separada, privativa, que é fornecida pelas companhias de telefonia para a Justiça Eleitoral no dia da votação. Então, no dia da eleição, os locais de votação, a escola onde você vota, os cartórios eleitorais, os TRS e o TSE, eles passam a estar conectados nessa intranet eleitoral, essa rede separada, que é uma rede segura, usada para a transmissão dos votos. O único ponto de contato entre essa intranet eleitoral e a internet normal do nosso dia a dia fica no TSE aqui em Brasília. E o tribunal é muito rigoroso na hora de restringir o acesso. Ou seja, nos dias de votação, a internet normal fica praticamente inacessível na sede do TSE. Tudo isso para tentar evitar algum tipo de interferência indevida no processo eleitoral. Em estados pequenos e com facilidade de transporte, as memórias de voto, que são aqueles pendrives que eu falei, viajam fisicamente até a sede dos TRS para serem transmitidos. Agora, em lugares mais remotos, onde isso não é possível, é usada a internet, geralmente via satélite, para a transmissão dos votos. Só que nesse caso é utilizada também uma VPN, uma rede privada virtual, para aumentar a segurança do processo. Agora vamos ao terceiro ponto. Com os dados na mão, quem é que faz a contagem dos votos? No caso da eleição para presidente da República, a totalização é feita nos servidores do TSE em Brasília. Em todas as outras eleições, ou seja, senador, deputado federal, deputado estadual, vereador, prefeito, a conta é feita pelos TRS de cada um dos estados. E para aumentar a segurança, os partidos políticos eles mandam fiscais que acompanham esse processo de totalização usando um instrumento chamado boletim de urna, que é emitido em cada um dos locais de votação. serve como uma espécie de espelho ali para você conferir realmente se é aquilo ali mesmo que tá sendo totalizado. Agora vamos à última pergunta e que muita gente se faz. A urna eletrônica é segura mesmo? Como eu disse no começo desse vídeo, a maioria dos especialistas concorda que sim, a urna eletrônica deixou o nosso processo de votação mais seguro. O TSE adota uma série de processos, rotinas e verificações que são abertas para todo mundo que quiser ver. Tudo isso com o objetivo de aumentar a segurança do processo. E também realiza duas auditorias nas urnas antes da votação, que são abertas a todos os interessados. Na chamada Auditoria de Funcionamento em Condições Normais de Uso, as urnas eletrônicas já preparadas para a votação são sorteadas entre as urnas de todo o país e são submetidas a uma espécie de votação simulada. Já a Auditoria de Verificação da Autenticidade e Integridade dos Sistemas permite que partidos, entidades e cidadãos interessados chequem as assinaturas digitais dos sistemas instalados nas urnas eletrônicas. A ideia aqui é conferir se elas batem com as assinaturas digitais dos sistemas lacrados em cerimônia pública no TSE. Essa auditoria é realizada imediatamente antes da votação oficial, em sessões eleitorais sorteadas na véspera da eleição.
Bom, você que está acompanhando a gente agora aqui pela Mais FM, pelo Radiosnet e também pela TV Mais e pelo nosso site maisfm.com. Hoje a gente está conversando sobre eleições de 2022. Eu vou explicando para vocês como funciona o sistema eleitoral brasileiro. Para vocês terem uma ideia, o voto no Brasil é permitido para cidadãos maiores de 16 anos e obrigatório entre 18 e 70 anos de idade, né? E essas pessoas, tem inclusive alguns boatos meio malucos dizendo que depois de 70 anos você tem o título de eleitor cancelado. Isso não existe, né? O voto é facultativo, você pode votar ou não, mas o seu título continua valendo, tá ok? Então, isso a gente também vai tocar nesse assunto aqui para que você possa acompanhar. Mas é muito interessante, porque separei alguns vídeos para que você comece a entender o sistema eleitoral brasileiro e o cenário que nós estamos vivendo, né? Principalmente é bem diferente do que foi vivido alguns anos atrás, né? Com exceção de 2018, que foi uma eleição para tirar lições importantes para a eleição de 2022, para que não aconteça de novo, né? Bom, mas é muito interessante que você saiba como funciona, aliás, como as urnas eletrônicas são feitas, como elas são fabricadas. Muita gente acha que existe sala secreta, que aquilo é tudo feito para manipular, aquela coisa toda. O mais interessante é que grande parte dessas pessoas que hoje questionam a urna eletrônica, essas mesmas pessoas se elegeram todas as vezes através do voto eletrônico e nunca questionaram. Vieram questionar agora porque estão correndo o risco de perder a eleição. E esse caso muito clássico é o do presidente da República, infelizmente. Mas como é feita a urna eletrônica? Vamos ver?
Agora a urna eletrônica brasileira tem mais um modelo. Esta é a primeira máquina a ficar pronta de um total de 225 mil que estão em produção para as eleições gerais de 2022. Ainda mais moderna, ela foi apresentada ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, em uma visita à fábrica da Positivo Tecnologia, em Ilhéus.
A urna está muito bonita, com uma série de aperfeiçoamentos em relação à urna anterior e em condições de proporcionar eleições seguras.
As especificações dos equipamentos são definidas pelo TSE. Todo o processo de produção das urnas é acompanhado por representantes do tribunal.
O TSE vem evoluindo muito em termos de segurança, a gente tem acompanhado essa evolução das urnas e a gente produz de acordo com as especificações do TSE.
Nós temos uma equipe do TSE que fica aqui na fábrica. Cada urna que é produzida, na verdade, cada 50 urnas que são produzidas, é feita uma auditoria importante para verificar o seu funcionamento.
O presidente do TSE conheceu os detalhes da linha de produção dos equipamentos que acontece em duas fábricas, uma em Manaus, outra em Ilhéus. Vamos ver como funciona? O trabalho começa na fábrica de Manaus, com a montagem das placas-mãe, dos terminais dos eleitores e dos mesários. A solda não tem materiais poluentes, como chumbo. Depois vem a montagem dos mais de 300 componentes. Quando estão prontas, as placas vão para outra ala da fábrica, a de montagem. E a atenção com a limpeza é redobrada. Quem entra precisa passar por esse jato de ar, porque as peças seguintes são muito delicadas. Livres de impurezas, os funcionários da chamada sala limpa colam uma tela sensível ao toque a uma tela de LCD. Em seguida, já fora da sala limpa, as telas são encaixadas na tampa plástica da urna. Então vem os cabos, o leitor biométrico e as conexões elétricas. Agora é feita uma checagem para ver se tudo saiu como o previsto. O sistema identifica se as placas dos terminais do mesário e do eleitor foram aprovadas em todos os testes de funcionalidade. O material é embalado, inspecionado e enviado para outra fábrica da Positivo Tecnologia em Ilhéus, na Bahia, onde a montagem da urna é finalizada. Surge, então, um equipamento completamente pensado para atender todos os eleitores brasileiros.
Nós temos requisitos específicos para ela poder funcionar em qualquer lugar do país, assim como ser altamente segura e simples dos mesários poderem utilizar. Então, isso faz com que a urna eletrônica tenha praticamente todos os elementos feitos exclusivamente para ela.
Agora, você já sabe, nas próximas eleições teremos dois tipos de urnas eletrônicas. O novo, que mostramos o processo de produção na reportagem, e o antigo, que você já conhece. Ambos seguros e aptos a refletir a vontade da população.
Bom, esse diálogo mais especial eleições 2022, a gente já vai fazer várias vezes, tá? Para a gente explicar para vocês várias coisas referentes ao processo eleitoral, tanto para candidatos quanto para o eleitor, com relação à justiça eleitoral e principalmente eliminando as fake news, o que é fato e o que é boato. É um serviço da Mais para você. A Raiz é uma Mais. A Mais é uma rádio educativa e, por isso, formar e informar e educar faz parte da nossa missão. Bom, e o diálogo é para isso, ou seja, informar você a respeito de tudo com segurança. E detalhe, depois que termina o nosso programa, ele vira podcast e fica disponível no site maisfm.com, você pode baixar, ouvir e ver, no caso também, se você quiser assistir novamente no nosso canal do YouTube, é quando, onde e como quiser. Você acompanha pela maisfm.com, pelo aplicativo Rádiosnet, pela TV Mais, e pelo nosso site, pela nossa rádio, no caso também a Mais FM 106.1, ok? Bom, gente, continuando o nosso bate-papo, eu queria trazer para você um pouco da história da votação no Brasil. Né? Muito importante que você entenda o que é que está acontecendo aqui, para que você saiba informar para os outros que não tiveram acesso a essa informação ou que passaram batido com relação a isso. Conheça um pouco da história da eleição no Brasil.
Faz quase 500 anos da primeira eleição no território onde hoje é o Brasil. Foi em 1532, quando os moradores da Vila de São Vicente, a primeira fundada por portugueses em São Paulo, elegeram os membros da Câmara Municipal. Os chamados Homens Bons se reuniam na igreja da vila, os homens católicos, livres e proprietários. E mesmo se fossem analfabetos, já que o ensino formal não era regra e não se tinha como comprovar um grau de instrução. Pessoas negras escravizadas, indígenas, judeus, mesmo convertidos, e homens que tinham que exercer trabalhos manuais como alfaiates, ficavam de fora. O método era bem diferente. Essa tradição portuguesa para escolher os vereadores durou até o início do Brasil independente, acabou apenas em 1828. O exemplo de São Vicente mostra que eleições e votos não são uma novidade no Brasil. Remontam ao início da colonização portuguesa, porém de maneira muito pouco inclusiva. A ampliação do direito ao voto e da participação popular, que é um elemento bem mais recente no Brasil, com muitos custos. Então, como foram as eleições na história brasileira? A primeira eleição nacional que ocorreu no Brasil foi um pouco antes da independência, quando foram escolhidos os deputados brasileiros para as Cortes Gerais Extraordinárias e Constituintes da Nação Portuguesa. nome pomposo, para a assembleia em que os cidadãos do Império Português elaborariam uma constituição para acabar com o absolutismo. E a eleição ocorreu em 4 graus. Você elegia alguém que elegia alguém e daí em diante até os deputados propriamente ditos. A forma de organizar esses diferentes graus da eleição foi outra herança portuguesa que durou bastante tempo no Brasil. Em outubro de 1823, Pedro I incorporou às leis brasileiras as ordenações filipinas de 1603, o Código Legal Português. Em Portugal, elas deixaram de valer em 1868. No Brasil, algumas de suas provisões duraram até o Código Civil de 1917. Esse sistema indireto foi o principal sistema de voto do período monárquico, junto com o voto censitário, de acordo com a renda. Com a Constituição de 1824, que valeu por toda a monarquia, podiam votar os homens livres e maiores de 25 anos. Homens casados ou oficiais militares precisavam ter 21 anos. Padres ou bacharéis não tinham idade mínima. As eleições tinham 2 graus. No primeiro grau, era necessária uma renda anual de 100 mil réis, o que não era tanto na época. Eles escolhiam os eleitores do segundo grau, que tinham que ter uma renda anual de 200 mil réis. E eles que escolhiam os deputados, que tinham que ter uma renda de 400 mil réis. Ah, e nenhum desses votos era secreto. Por conta disso, durante muito tempo, as eleições brasileiras foram bastante violentas, desde rixas pessoais até disputas maiores. Homens negros libertos ou condenados por crimes só podiam votar no primeiro grau. Estrangeiros podiam votar, mas não ser eleitos. E o homem tinha que ser católico para ser eleito, pois o Estado não era laico. Do total de deputados, o partido que conseguisse a maioria indicava o presidente do Conselho de Ministros, como se fosse o primeiro-ministro. Além disso, os eleitores de segundo grau indicavam 3 nomes para cada cargo de senador disponível na província, que fazia parte do Conselho de Estado. Eles tinham que ter renda mínima de 800 mil réis e ao menos 40 anos de idade, o que era bastante para a época, com uma expectativa de vida na casa dos 35 anos. Dessa lista de 3 nomes, o imperador escolhia um e o cargo era vitalício. Uma lei de 1846 atualizou os padrões de renda mínima. Nessa época, cerca de 13% da população podia votar. Em 1881, é estabelecida a eleição direta, com a Lei Saraiva. O alistamento eleitoral deixou de ser feito nas igrejas e foi entregue à justiça. Surge o título de eleitor e o analfabeto é proibido de votar. E agora, a renda tinha que ser comprovada por documentos. Era a época do processo de fim da escravidão no Brasil. Temendo o voto de uma população em maioria pobre ou negra, ou ambos, a lei restringiu o voto para apenas cerca de 1,5% da população. Com a Primeira República, quem podiam votar eram os homens, maiores de 21 anos e alfabetizados. Embora não fosse mais necessária a comprovação de renda, apenas cerca de 2,5% da população votava. Cada estado elegia 3 senadores para mandatos de 9 anos e deputados para mandatos de 3 anos. Ainda não tinha voto secreto, e o presidente e o vice eram escolhidos de forma separada. Esse sistema durou até 1964. Também não tinha segundo turno. Se não tivesse maioria, o Congresso escolhia entre os 2 candidatos mais votados. Outro procedimento da época era a Comissão de Verificação de Poderes, a popular degola. Apesar do nome pomposo, era um órgão para forjar ou anular votos, evitando grandes mudanças. Por exemplo, o deputado Monteiro Lopes, um dos primeiros políticos negros brasileiros, só foi empossado na terceira vez em que foi eleito, após muita pressão popular. A instituição do voto secreto nas eleições nacionais chega apenas com o Código Eleitoral de 1932, que também estabeleceu o voto feminino. Com a Constituição de 1934, a idade mínima para votar passa a ser 18 anos. Na Constituinte estava Carlota Pereira de Queiroz, a primeira deputada federal da história do Brasil, embora tenhamos alguns casos excepcionais antes, como a Princesa Isabel, que foi senadora a partir de 1871, pois todos os filhos do imperador tinham esse direito aos 25 anos de idade, e a potiguar Celina Guimarães, a primeira eleitora brasileira, em 1928. Porém, com o golpe de 1937, será apenas em 1945 em que, pela primeira vez, mais de 10% da população, incluindo as mulheres, votam para o principal cargo nacional, com a eleição de Eurico Gaspar Dutra. As 4 eleições entre 1945 e 1960 são a primeira sequência de eleições diretas, universais e multipartidárias para a presidência do Brasil. Após o golpe militar de 1964, foram banidas a maioria das eleições para o executivo. E, embora o Legislativo Federal seja mantido em parte do período, as eleições não eram multipartidárias. E, a partir de 1977, o governo nomeava um terço do Senado. Apenas em 1989, a população brasileira vai voltar a eleger a presidência em eleições diretas, universais e multipartidárias. 7 candidatos tiveram menos 1% dos votos, e a nova Constituição instituiu o voto obrigatório, facultativo para analfabetos, idosos e jovens entre 16 e 18 anos de idade, com um segundo turno para a presidência, governos estaduais e prefeituras em cidades com mais de 200 mil eleitores. Nas eleições presidenciais de 2010, cerca de 56% da população total votou. Outra grande diferença é que hoje as mulheres são cerca de 53% do eleitorado. Depois de tanto tempo, as campanhas para a eleição parecem bregas, falando em festa da democracia. Mas a participação popular é essencial em uma sociedade desenvolvida. Importante, democracia não é apenas o voto formal, mas o voto e sua ampliação são parte essencial da cidadania, dos direitos políticos e do autogoverno de uma sociedade. Quanto mais forte é uma democracia, mais pacífica e livre é essa sociedade, além da ligação entre ampla cidadania e maior qualidade de vida e menos pobreza. Sociedades democráticas também são mais transparentes em suas finanças, logo, com maior fiscalização e menos corruptas.
Bom, você acompanhou agora um pouco da história, né, do Brasil, das eleições no Brasil, e vai ficar sabendo também que o presidente, o futuro presidente do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, no julgamento de duas ações contra a chapa de Bolsonaro, mandou um recado muito forte. Fake news, nessa eleição, é crime e vai dar prisão mesmo, tá? Segundo ele. Bom, e ele tem uma justificativa muito forte sobre isso. A gente vai voltar já no intervalo. Depois do intervalo, eu volto já para a gente continuar esse diálogo de hoje, que nós estamos falando sobre eleição no Brasil, as eleições de 2022. O que é fato, o que é boato, o que você precisa saber para ficar melhor informado a respeito. A gente vai para um rápido intervalo e volta já.
Na 106.1, você ouve Diálogo Mais, o programa de entrevistas da Mais FM. Você por dentro dos fatos que foram notícia. Diálogo Mais, com Luiz Sucupira.
Bom, agora a gente está de volta para o segundo bloco do diálogo e nós vamos continuar o nosso bate-papo sobre a questão das urnas eletrônicas, né? E também sobre as eleições em 2022. Você já acompanhou um pouco da história, você já viu o que é que pensam e as preocupações sobre as eleições de 2022 pela comunidade internacional. Você também acompanhou como são feitas as urnas eletrônicas e como funciona o sistema eletrônico de votação aqui no Brasil, certo? Mas agora nós vamos entrar num assunto mais sério ainda. Nós vamos falar sobre fake news, exatamente o que é fato e o que é boato. E vamos começar falando do presidente, do futuro presidente do TSE, que é o ministro, será o ministro, no caso, Alexandre de Moraes. Ele usou um julgamento de duas ações contra a chapa de Bolsonaro para mandar um recado muito importante, onde ele fala sobre a respeito dos disparos de fake news durante as eleições de 2022. Ele avisou claramente que durante essas eleições, quem ousar fazer isso terá o registro cassado e será preso. Vamos ver a fala do ministro Alexandre de Moraes.
A justiça é cega, mas a justiça não é tola. Nós não podemos aqui criar, de forma alguma, o precedente avestruz. Todo mundo sabe o que ocorreu. Todo mundo sabe o mecanismo utilizado nas eleições e depois das eleições. Então, uma coisa se há a prova específica da imputação. Agora, não se pode aqui, de uma forma, como eu disse, criar um precedente avestruz, dizendo, não ocorreu nada. Isso é fato mais do que notório que ocorreu. E que continuou ocorrendo. Isso foi exposto de forma detalhada, jornalisticamente, pela jornalista Patrícia Campos Melo, depois até o livro A Máquina do Ódio, e por causa disso foi perseguida pelas mesmas milícias digitais, que são covardes presencialmente, muito corajosos virtualmente atrás de um computador, foi perseguida, foi ofendida, foi desrespeitada, não só como jornalista, mas na sua dignidade de mulher. O que nós vamos falar aqui? Ah, não aconteceu nada. Não houve disparo em massas? Houve disparo em massas. Se os autores da ação negligenciaram na prova, isso é uma outra questão. Há gabinete de ódio. Foi dito na tribuna, por um dos advogados, em momento algum se falou em gabinete do ódio. Há gabinete do ódio, sim. E essa alcunha não foi dada nos inquéritos, não foi dada por opositores políticos, foi um ministro de Estado. Um ministro de Estado que disse, aqui do lado é o gabinete do ódio, só ficam produzindo.
Se houver repetição do que foi feito em 2018, o registro será cassado. E as pessoas que se fizerem irão para a cadeia por atentar contra as eleições e contra a democracia no Brasil. É o voto, presidente.
Bom, você vê, e ouve, no caso ouviu, claramente que o ministro Alexandre de Moraes reconhece que as eleições de 2018 foram fraudadas através de fake news, mentira, né? Chegaram a esse ponto até agora de, pelo menos, admitir isso. Nada foi feito, as chapas não foram caçadas, como geralmente acontece no Brasil. Se não há conveniência com relação a isso, com certeza nada acontece. O que nós estamos vendo agora, apesar de vários crimes que foram cometidos durante essa gestão do governo Bolsonaro, nada foi feito, não houve impeachment nem nada. Lembrando que, por muito menos, Dilma Rousseff foi caçada, né, e o ex-presidente, na época vice, Michel Temer assumiu no lugar dela. Enfim, é importante perceber que a Justiça Eleitoral não só acordou, mas resolveu tomar atitudes, apesar de estar sendo bastante pressionada pelo Exército, pela Marinha, pela Aeronáutica, o Ministério da Defesa. Bolsonaro usa muito isso para tentar ameaçar, criar um clima ruim, né, para as eleições de 2022. Inclusive, muito semelhante ao que se teme que aconteça com o que aconteceu no Capitólio, nos Estados Unidos, onde invadiram e tentaram realmente, estimulados pelo presidente Donald Trump, que está sendo, inclusive, julgado agora, né, dar um golpe na democracia, não aceitando o resultado da eleição. Se teme que isso aconteça no Brasil. Bom, mas enquanto não se chega lá, e a gente espera que isso não aconteça, porque não há o apoio do povo, muito menos da comunidade internacional, e quem defende a democracia jamais iria tolerar isso, é importante que a gente conheça um pouco a respeito sobre as fake news. É muito importante que você descubra o que na realidade é fato e o que é boato. Tá? Mas antes disso, é muito importante também que você entenda o que é o defeso eleitoral. Desde o dia 2 de julho, que começou o defeso eleitoral, o que é isso? É uma série de regras que são estabelecidas pelo poder público, pela justiça eleitoral, para que o princípio da isonomia, ou seja, seja igual para todo mundo, ou seja, todos possam e devam agir dentro da mesma linha para as eleições, ou seja, ninguém possa se beneficiar mais ou ser prejudicado também com relação à eleição. Todos têm os direitos iguais, né? Então, dentro dessa linha existe o que eles chamam de defeso eleitoral, que é um período que vai a partir do dia 2, agora de julho, né? E que tem uma série de regras. A gente separou aqui uma matéria do SBT que explica bem o que é que pode e o que não pode para aqueles que são pré-candidatos e também para agentes públicos envolvidos. Vamos ver.
Daqui a 90 dias, os brasileiros vão às urnas para escolher o presidente da República, governadores, senadores e deputados federais, estaduais e distritais.
Mas no cronograma das eleições, julho traz datas e prazos importantes para partidos, candidatos e também eleitores.
Há exatos 3 meses do primeiro turno das eleições gerais, marcado para 2 de outubro, o calendário eleitoral passa a impor restrições aos pré-candidatos e tem prazos importantes para candidatos e eleitores. A partir de hoje, a legislação eleitoral veda algumas atividades de agentes públicos que vão se candidatar. Eles não podem participar de inaugurações de obras e lançamentos de programas. Também estão proibidos pronunciamentos em cadeia de rádio e televisão. A exceção são casos graves ou urgentes de interesse público que deverão ser autorizados pela Justiça Eleitoral. De 5 de julho a 3 de agosto, serão nomeados os agentes eleitorais e mesários para trabalhar no dia das eleições. Lembrando que essa convocação não pode ser rejeitada. No dia 18 de julho, começa o prazo para o eleitor solicitar o voto fora do domicílio eleitoral, o chamado voto em trânsito, e para pedir autorização para votar em sessão especial, para quem tem algum tipo de deficiência ou mobilidade reduzida e necessita de um local mais acessível. É neste mês de julho também, a partir do dia 20, que os partidos poderão fazer as convenções para definição das candidaturas. Mas a campanha, de fato, só pode ser feita a partir de 16 de agosto, a 45 dias das eleições, que é quando começa a propaganda eleitoral. O professor de Direito Eleitoral e doutor em Direito de Estado, Renato Ribeiro, ressalta que os políticos ainda estão na condição de pré-candidatos e não podem pedir votos diretamente nem fazer gastos eleitorais.
Pode participar de eventos, pode se dizer pré-candidato, pode externar as suas opiniões nas redes sociais, mas gastos eleitorais, fazer campanha com contratação de pessoas, isso somente no período da campanha.
O assessor do TRE do Distrito Federal, Fernando Veloso, destaca que a Justiça Eleitoral está com canal de denúncias aberto para receber e apurar eventuais ilegalidades.
O Tribunal Eleitoral mantém uma coordenação de fiscalização da propaganda e receberá, por meio próprio, as denúncias que porventura possam surgir com antecedência ou mesmo após o início das propagandas eleitorais.
O segundo turno das eleições, onde houver, está marcado para 30 de outubro.
Bom, é isso aí. Você está acompanhando a gente aqui pela Mais FM, TV Mais, maisfm.com, pelo aplicativo RádiosNet. Hoje a gente está conversando sobre eleições 2022, sobre o sistema eleitoral brasileiro, se ele é confiável ou não, se é seguro ou não, o que é fato e o que é boato. E também os riscos que nós estamos passando, as situações que estão acontecendo hoje no Brasil de 2022, que colocam, de certa forma, bastante preocupação sobre o pleito deste ano, né? Torce-se que nada de mais aconteça e que a eleição transcorra dentro da melhor e da maior tranquilidade possível, que seja respeitado o direito do brasileiro de escolher o seu sucessor, ok? Ou então o seu representante no parlamento, no Congresso Nacional, que este Congresso, infelizmente, tem deixado muito a desejar em nível de cuidado com a coisa pública e transparência. Isso é fato. Bom, gente, lembrando a vocês que hoje você está acompanhando o diálogo, nós já falamos sobre várias coisas aqui. Nós falamos sobre como é feita a urna eletrônica, nós explicamos o que é o defeso, acabamos de explicar o que é o defeso eleitoral, os ataques à democracia brasileira com relação, através do ataque à urna eletrônica, como é o voto eletrônico no Brasil, a história das eleições, enfim. E também o que é que vem por aí, quem resolver atacar a democracia ou atentar contra as eleições usando a ferramenta da fake news, ou seja, da notícia falsa. Mas é falando sobre notícia falsa que eu quero continuar o bate-papo com você. O que é fato ou boato? Peguei um material muito interessante que está no site do TSE e que é importante que você fique sabendo. Está fácil de você descobrir o que é fato ou boato. A gente vai te dar uma forcinha agora para você acompanhar as principais. O que está rolando por aí?
Uma notícia falsa que circula no WhatsApp de muita gente desde 2018, tá aí, ó. é a de que dentre 193 países, apenas Brasil, Cuba e Venezuela usam urnas eletrônicas. Peraí. Isso não existe. Pelo menos 46 países utilizam votação eletrônica em algum tipo de eleição. Esse dado é do Instituto para a Democracia e Assistência Eleitoral Internacional e foi conferido por 7 agências de checagem. Outro dado do Instituto é o de que 16 países, contando com o Brasil, utilizam máquinas de votação eletrônica de gravação direta. Ou seja, não usam boletins de papel e registram o voto eletronicamente, sem que a eleitora e o eleitor interajam com qualquer cédula física. Ah, também é falso que Cuba usa urnas eletrônicas. A votação dos cubanos é feita por cédula de papel. Então vamos combinar assim? Ficou com dúvida sobre alguma mensagem que você recebeu relacionada a eleições? É só checar no site do TSE ou na página Fato ou Boato. Lá você consegue ver as notícias falsas que circulam por aí e que já foram desmentidas. Todas as checagens confirmam que há 25 anos a urna eletrônica brasileira garante eleições limpas, livres e seguras. Sabe uns boatos que se mantêm vivos por anos, mesmo sem fazerem o menor sentido? Esse aqui é um deles. Ele diz que hackers a serviço do bem violaram o sistema da urna eletrônica brasileira em menos de 2 horas durante um evento nos Estados Unidos em julho de 2017. Realmente teve um evento nos Estados Unidos nesse período. Foi a DEF CON, considerada a mais tradicional conferência de hackers do mundo. Mas em nenhum momento a urna eletrônica brasileira foi submetida a testes. 2 técnicos do TSE estiveram lá naquele ano para conferir o trabalho dos especialistas que tentavam atacar modelos de urnas eletrônicas usadas nos Estados Unidos. Os técnicos não levaram urnas na mala e nem participaram de testes nas urnas norte-americanas. A ideia era observar a organização do evento para tentar aprimorar o teste público de segurança, que pode ser considerado como a versão brasileira da DEF CON. Ele é feito pelo TSE desde 2009. Qualquer pessoa maior de 18 anos e que esteja em dia com a Justiça Eleitoral pode participar para testar se há alguma vulnerabilidade na urna eletrônica que possa ser corrigida antes das eleições.
Em 2018, a votação seguia de acordo com o horário de cada região. O último estado a fechar as sessões eleitorais era o Acre, enquanto lá eram 5 horas da tarde, em Brasília já eram 8 da noite. Então, às 5 horas de Brasília, a Justiça Eleitoral já totalizava os votos do Distrito Federal e de outros estados. Mas essa apuração parcial tinha que ficar restrita. Não podia ser divulgada porque os eleitores do Acre ainda estavam votando. Não tem nada dessa história de sala secreta, gente contando voto escondido, nem determinando quem seria eleito.
Um artigo publicado pela Revista Brasileira de Estatística do IBGE avaliou a confiabilidade das eleições gerais entre 2002 e 2018. Aplicando 3 métodos que possuem níveis de confiança de até 95%, o estudo concluiu que não existem evidências de fraudes nas eleições, mas tem um vídeo nas redes sociais que afirma que foram identificadas irregularidades no primeiro turno das eleições de 2018. É boato. Os dados foram avaliados por um único método, chamado de Lei de Benford. No vídeo, esse método foi mal utilizado e até manipulado para indicar uma suposta fraude. Saiba o que é fato ou boato por meio de fontes seguras.
Dizem que os idosos não curtem muito os vídeos do YouTube. Então faz assim, manda o link desse aqui para algum idoso que você conhece, que eu tenho uma coisa muito importante para dizer. A Justiça Eleitoral não cancelou o seu título só porque os seus 70 anos chegaram. Afinal, aos 70 anos, o voto se torna opcional e não proibido. Um título de eleitor só é cancelado se a pessoa não votou e nem justificou a ausência em 3 eleições seguidas, ou se não participou da revisão do eleitorado. É possível regularizar o título de eleitor até 4 de maio. E qualquer mensagem que diga que estão cancelando o título de quem completa 70 anos é mentira. Não deixe as fake news irem para as urnas. Vote consciente e sem desinformação. Saiba o que é fato ou boato por meio de fontes seguras.
O título é cancelado se o eleitor não vota e não justifica a ausência em 3 turnos eleitorais seguidos. Num vídeo que circula por aí, um eleitor diz que teve o título cancelado mesmo com todos os comprovantes de votação. É falso. O documento do próprio eleitor mostra uma pendência com a Justiça Eleitoral, porque ele não votou no segundo turno para a Prefeitura de São Luís em 2016 e nem justificou. Mas só essa pendência não leva ao cancelamento do título. Então, ele pode votar. Não deixe as fake news irem para as urnas. Vote consciente e sem desinformação. Estão dizendo por aí que o TSE colocou sob sigilo as recomendações feitas pelas Forças Armadas sobre a segurança do sistema eletrônico de votação. O TSE não impôs sigilo sobre nada. Um deputado federal pediu acesso, só que esse documento foi encaminhado pelas Forças Armadas para a Comissão de Transparência das Eleições e ainda não foi analisado. Por isso, o TSE não compartilhou as recomendações com o parlamentar. Se você ouvir por aí que o tribunal colocou essas informações em sigilo, já pode saber. É boato. O TSE não impediu a redução do preço da gasolina, nem considerou que isso seja um crime eleitoral. A Advocacia Geral da União, a AGU, perguntou ao TSE se poderia haver corte de impostos de produtos, como a gasolina e o trigo este ano. A lei das eleições proíbe a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios pela administração pública em ano eleitoral. Mas o TSE não disse nem que sim, nem que não. Arquivou a consulta por entender que ela era ampla demais e, ao mesmo tempo, tratava de casos concretos, como o aumento da gasolina. Então, é boato que o TSE tenha impedido a redução do preço dos combustíveis.
As urnas eletrônicas não têm certificação do Inmetro e não há nada de errado nisso. O Inmetro fiscaliza produtos de consumo, como fósforo, chupeta, micro-ondas, urna não. Apesar disso, as urnas são testadas por laboratórios reconhecidos pelo Instituto. O sistema eletrônico de votação também pode ser inspecionado por instituições e por qualquer brasileiro maior de 18 anos no teste público de segurança. Então, as urnas têm sim qualidade certificada. Saiba o que é fato ou boato por meio de fontes seguras.
Bom, você está acompanhando a gente, o Diálogo Mais, né? Falando sobre um assunto que é bem interessante, né? Para que você possa compreender melhor o que são as eleições no Brasil, e neste caso específico, as eleições de 2022, sobre o sistema eleitoral, ser seguro ou não, o que é fato e o que é boato. Você está acompanhando o diálogo e nós estamos terminando o diálogo, mas é importante fazer uma reflexão. Infelizmente, nós corremos o risco de ter uma situação ainda mais grave do que a invasão do Capitólio que aconteceu nos Estados Unidos. Tudo leva a crer que não teremos mais uma facada, né, para decidir essa eleição, mas apesar de uma PEC eleitoreira que em pleno ano de eleição tem a única finalidade principal de comprar o voto do eleitor mais pobre, podemos dizer que ainda corremos o risco de, no dia 7 de setembro, ocorrer uma aventura golpista durante as comemorações pelos 200 anos da independência do Brasil. Infelizmente, porque essa ameaça é real e ela existe, a grande imprensa está falando disso, não só a grande imprensa, mas a comunidade internacional anda bastante preocupada com tudo que anda acontecendo nesse ano eleitoral no Brasil. O que nos alivia é que não há apoio popular, nem intencional e nem internacional, muito mais também por parte das Forças Armadas. Grande parte delas não concorda com isso. E nem apoia esse tipo de subterfúgio. Bolívia, por exemplo, teve de volta a sua democracia e os caras que deram o golpe estão presos, né? Estão reagindo, inclusive, com relação a isso. Nessa eleição, essa eleição, no caso, muita gente me pergunta, será que ela acaba em primeiro turno? Bom, eu creio que sim. Mas isso não é nenhuma novidade, não é apenas porque é em 2022. No ano em que o Lula, que é o que está na frente, esteve preso, em 2018, Lula tinha, há 2 meses da eleição, votos suficientes para ganhar em primeiro turno, igual como agora, bem antes, né, há 90 dias que nós estamos dado pleito no primeiro turno. E, infelizmente, não pôde participar. Estava preso, teve os seus direitos políticos cassados, e não podia participar das eleições. Então ficou lá preso e quem ganhou foi o Jair Bolsonaro. O cenário agora é o mesmo, porém, há uma diferença. O Lula pode ganhar no primeiro turno? Sim, é igual a 2018. Mas Lula está elegível e é favorito mais uma vez nas pesquisas. Então, o que está acontecendo? Cenário parecido ao de 2018 com relação aos votos que o candidato que hoje está à frente também estava à frente há 2 meses atrás e foi substituído pelo Haddad. Enfim, Lula está elegível, é favorito nas pesquisas, essa eleição pode acabar no primeiro turno? Sim, pode. Pode. Todas as pesquisas indicam que sim. O que é que acontece de diferente? Acontece que os riscos agora são outros. É importante que você vá votar, que você se informe, não espalhe notícia falsa e acredite, o nosso sistema eleitoral, eletrônico, por urna, eletrônica, enfim, através da nossa justiça eleitoral, ele é muito sério, muito correto, seguro e, apesar de muita gente dizer que não, é transparente. Nesse diálogo mais, especial eleições 2022, nós utilizamos material da BBC, do SBT, do site Nerdologia, do Poder 360 e do TSE. Visita a página do TSE e você vai ficar cada vez mais por dentro das eleições 2022 e um pouco mais se livrar das fake news. Eu sou Luiz Sucupira e esse foi o Diálogo Mais dessa semana. Diálogo se constrói com informação e respeito. Até semana que vem.
Você ouviu Diálogo Mais com Luiz Sucupira.